Está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos a esse episódio 393 do seu podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host mais uma semana, seu host mais uma temporada, porque a NFL voltou finalmente e vamos voltar para esse nosso ritmo aqui de análise pré-jogos. Para isso eu tenho a presença mais do que especial, sempre bem-vinda, de Pedro Betânia. Muito boa noite, Pedro. Muito boa temporada para você.
E aí, Dandan, e aí galera que tá ouvindo esse fumblinho diferente, né? Gravação diferente. Vem acompanhar a gente na Twitch aí na próxima quinta-feira, você tá ouvindo isso depois, twitch.tv/fambonanet. Empolgado pra essa primeira semana, pra volta da NFL, tem bastante coisa aí. Vai ser uma temporada bacana, mais jogos, vai ser um ano bom.
É isso, ano muito bom. O que esperar desses jogos da semana 1, que a gente esperou por tanto tempo, a gente aguardou tanto para ter isso de volta. Assim que a gente voltar do bloco de recados, é instante, não sai daí. Se você tá ao vivo, continua. Se você tá no podcast, espera só mais um pouquinho. Vamos lá, os nossos recados. É sempre lembrar vocês de acessarem fumblenanet.com.br, tá? Esse gigantesco hub de conteúdo de esportes americanos. Somos 65 podcasts nesse momento, falando de NFL, NBA, MLB e NHL, tá? Então, se tá aqui pela NFL, ouve Fumblenanet, ouve esportismo. Pra galera que tá acompanhando na quinta, na sexta, tem episódio nessa semana aí do esportismo. Se curte fantasy futebol, contando jardas, também vai fazer esse acompanhamento aí semana a semana. Dicas de fantasy, quem escalar, quem não escalar, quem tem confronto difícil, quem tem confronto fácil, umas linhas de apostas lá de Vegas. Inclusive, um dos grandes histórias da NFL esse ano é que Vegas está basicamente liberada, né? Tem mais 25 podcasts de franquias da NFL, 25 das 32 franquias já estão representadas aqui com a gente. NBA tá com o Noir o podcast, a MLB tá com o Rebatida podcast e o Show Antes do Show, é a abordagem da Major League e das Minors. Você tem a NHL com a equipe NHL Brasil, o Icecast, o Tic Tac Go. Então tem muito programa para você ouvir, muito esporte americano, enquanto algumas ligas estão em off-season, a NBA, a NHL, outras ligas estão começando e começando forte aí, tal qual a NFL. Então fica de olho, porque tem muito conteúdo por lá. Acompanha a gente nas redes sociais, é @fumblenanet aqui na Twitch, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Tem todo esse acompanhamento aí de esportes americanos. Você vai saber quando tem os lançamentos, você troca uma ideia com a gente. Então é a melhor oportunidade aí, é com as nossas redes sociais. E vocês já sabem, esse programa vocês podem ouvir nas principais casas do ramo de podcast, né? Spotify, Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, Amazon Music. Tem tanta fonte, cara, tanta fonte, que é muito mais provável que a gente esteja disponível lá do que não. E pelo menos esse programa de pré-rodada, a gente vai vir aqui pra twitch.tv, a gente vai acompanhar a rodada aqui na Twitch, sem imagem dos jogos, evidentemente, mas a gente também vai fazer uns comentários ao vivo durante a rodada de domingo. Então já acompanha por aqui, porque você vai ter muita coisa. Então vamos logo pra esse programa, porque a semana 1 da NFL tá começando daqui a pouco e a gente precisa se apressar aqui. Vamos lá, Betânia. A gente pode começar já pela partida que vai entrar em instantes dessa quinta-feira. O Tampa Bay Buccaneers, como atual campeão, recebe o Dallas Cowboys. E eu queria um prognóstico seu desse jogo.
É um jogo muito bom. É um jogo muito bom. A gente vai ver a volta do Dak Prescott, aparentemente 100%, né? A gente viu como ele performou bem na última temporada. Os números deles até a lesão foram muito bons. E a partir do momento que ele sai do time, a gente vê como o Dallas Cowboys é dependente do Dak Prescott, né? Ele teve o sétimo maior ranking, o QB rating, jogando da semana 1 até a semana 5, sabe? Ele teve 85.2 de grade, o sétimo maior da temporada inteira, e o cara jogou 5 semanas. Então, isso mostra a qualidade que o Dak Prescott tem. É um ataque extremamente potente, um ataque extremamente dinâmico, esse do Dallas Cowboys, que vai pegar, assim, uma defesa que fez chover ano passado, né? A gente sabe do potencial da defesa do Tampa Bay Buccaneers, a gente viu o que eles fizeram no Super Bowl contra o Kansas City Chiefs, uma linha defensiva muito forte, né, que se reforçou ainda nesse draft, né, então acho que vai ser um jogo, cara, bem pegado, a gente vai ver uma batalha nas trincheiras muito importante nesse confronto, e assim, já dando aquele pitaco, né, eu acredito numa vitória do Dallas Cowboys, cara, eu acho que a gente vai começar a temporada aí com uma surpresa, talvez, né, uma vitória do Dallas Cowboys, porém, eu acho que o time tá bem encaixado, então eu acho que não seria nenhuma loucura apostar na vitória do Dallas, e do lado do Tampa Bay, acho que o foco continua sendo Tom Brady aí, né, o cara vai vir aí pra mais 50 temporadas, vamos ver como que ele vai estar nesse começo, né, no último ano, a gente viu que ele demorou um pouco pra engrenar, mas a gente sabe que o forte mesmo do Tom Brady é final de temporada, playoffs, então, dadas todas as circunstâncias, eu acho que o Dallas leva esse primeiro confronto, mas vai ser um jogo assim que eu acho que digno de abertura de temporada, vai ser aquele 6-3, só kickers e defesa jogando.
Você acha que é uma loucura apostar no... Não seria loucura apostar no Cowboys pra esse jogo. Eu acho que é uma loucura completa.
É mesmo? Cara,
eu acho. Um Tampa Bay Buccaneers retornando com seus 22 titulares. É o time do Tom Brady.
Certo.
Então você já espera estabilidade e um piso bem alto pra esse time. O teto a gente nem precisa falar, porque a gente sabe o quão alto é. É um time que tem mais um ano aí juntos e agora tem uma pré-temporada pra dar aqueles ajustes finos que eles precisam. Então tem muita coisa a favor do Buccaneers nesse jogo, mais um monte de novidade no Cowboys, a linha defensiva tá várias coisas novas, a linha de linebackers vem bastante mexida, como é que você vai esperar parar muita coisa do ataque do Buccaneers, se você tá mexendo muita coisa na defesa, eu acho que esse jogo tá tranquilo pro Bucs. O Cowboys vai fazer provavelmente uma boa aparição ofensiva, mas eu acho que tá super tranquilo para o Buccaneers.
Justo.
Qual o nosso próximo jogo? Vamos com o primeiro horário já do domingo, afinal, quem não tá acostumado, a NFL tem um jogo na quinta-feira e é o grosso da rodada tá no domingo. Vamos com o Houston Texans e Jacksonville Jaguars, pra gente tirar logo isso da frente.
Quem tá na live viu minha cara agora, né? Viu a sua também ao anunciar esse jogo. E, cara, assim, o Jacksonville Jaguars vem com toda essa coisa de, pô, Sunshine, Urban Meyer, um novo momento na história do Jaguars, né? Então, é uma pegada completamente diferente. E, assim, apesar da perda do Travis Etienne, que, assim, é muito grande, né? Porque o Jaguars claramente draftou o running back do Sunshine, né? Pegou um cara que já tinha uma experiência com o Trevor Lawrence durante todo o college, trouxe esse cara pra poder fazer parte do seu ataque. Era uma posição que, se você olhar, não é nenhuma loucura, afinal de contas, eles acharam um James Robinson undrafted de ano passado, que acabou tendo uma temporada sensacional, mais de 1.000 jardas, teve um impacto muito grande. Na verdade, eu acho que ele teve o único impacto possível nesse ataque do Jaguars na última temporada. E acabou sofrendo com a lesão o Travis Etienne, mas você vai ter essa figura do James Robinson ainda pra poder ter esse volume no jogo terrestre. E o Jaguars se reforçou, né? Trouxe o Shaquille Griffin, teve a renovação, a tag no Ken Robinson, fizeram boas escolhas no draft pra poder suprir alguns pontos que o time tava precisando. Então a gente vê de um lado um Jaguars numa reconstrução clara, onde ele tá no momento de início de projeto, em todos os aspectos possíveis, QB novo, linha mexida, defesa também se modificando bastante, técnico novo. E do outro lado a gente tem o Houston Texans, que tá nesse mesmo processo, mas com as coisas muito conturbadas, né? Essa semana já foi anunciado que o Tyrod Taylor vai ser o quarterback titular nesse primeiro jogo. O Deshaun Watson está no elenco dos 53 jogadores, ele foi pro roster final, mas provavelmente ele nem vai aparecer na sideline. Acho que talvez seja até estranho se ele aparecer na sideline. Se aparecer, provavelmente vai estar sem equipamentos. Não acredito que o Texans planeje colocar ele em campo por conta de todas as polêmicas que surgiram durante a intertemporada, né? Eles ainda estão procurando opções de troca. E nesse jogo, acho que o que a gente tem pra ver é isso, né? Eu acho que o grande chamariz desse confronto é a estreia do Sunshine, um cara que, pô, desde a época do colegial, quando ele tava na escola, até ele sair de Clemson, o cara teve, tipo, 5 derrotas na carreira. 4 delas, acho que foram 5 derrotas, 4 finais e 1 semifinal. Então, tipo, é um cara que desde o início da carreira dele já tava fadado a ser um grande jogador na NFL. A gente vai ver esse começo dessa história e tomara que seja uma história boa, né? Porque o cara tem muito talento. A gente vai poder ver isso, mas esse jogo aí, se você puder passar longe dele, é uma recomendação que eu tenho aí pra você.
Exatamente, passe longe. Eu vou até me poupar aqui de muitos comentários. Eu tenho que dar todos os votos pra Jacksonville nesse jogo. Embora seja um time muito mais cedo no processo de reconstrução, o Texans tá num processo de destruição, né? Todos os jogadores interessantes que eles tinham vai indo embora pelo bem ou pelo mal, pelo processo certo, pelo processo errado, pelo processo criminal, tá? Se o Deshaun Watson tivesse em campo, se ele tivesse limpo criminalmente, você ainda podia apostar que ele faria coisas acontecerem, mas nem isso. Vai ser só... O Texans pra esse ano vai ser só um lance de Tyrod Taylor segurando a onda ali, tentando dar um...
Até o Tyrod Taylor machucar, né?
Até ele ter uma lesão, até... A última experiência que a gente teve com o Tyrod Taylor titular na NFL, o médico deu um jeito de errar uma injeção nele pra colocar logo o calor.
Pra pôr o Baker Mayfield, né, velho?
Não, o Justin Herbert. Ele era o titular do Chargers ano passado.
Ah, não. É porque rolou a mesma coisa com o Baker Mayfield, né?
Uhum. E acho que com o Josh Allen também. Então, bicho, não tem como esperar muita coisa de um Texans com o Tyrod Taylor. Não é um jogo exatamente fácil. Assim, não vai ser uma goleada pro Jaguars, porque é um time que, né, tá começando ainda na NFL. Mas Jacksonville é o meu palpite com tranquilidade aqui. Beleza, vamos avançando. Um jogo um pouco mais interessante. O Washington Football Team, ainda Football Team, recebe o Los Angeles Chargers no FedEx Field, Betânia. Esse Washington de Ryan Fitzpatrick?
Na verdade, esse Washington de Chase Young, Jonathan Allen e companhia, né? Porque, cara, Montesuit e tá faltando um lá que eu não vou lembrar quem que é agora, o quarto DL deles. Mas, cara, essa defesa do Washington, eu acho que é o grande destaque da equipe, né? Um time que ano passado ninguém botava uma fé pra nada, né? Ganhou uma divisão que tava liberada por baixo, a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo mostrou muita qualidade defensiva, né? Uma das melhores defesas da liga, uma secundária que consegue roubar muitas bolas, causar muitos turnovers, um corpo de linebackers que consegue fazer muita pressão, né? Consegue, além de fazer muita pressão, parar o jogo corrido, tem uma qualidade também para fazer a cobertura, apesar de não ser o ponto forte, para fazer essa cobertura do jogo aéreo, né? Então, e o que eu acho engraçado é que você olha os nomes, não tem um grande nome como linebacker, né? Mas o conjunto acaba funcionando de uma maneira interessante, né? E na linha defensiva, assim, dispensa comentários, né? Que eu falei aí, o Montesuit, o Chase Young, tem o Matthew Iadonis, mas ele tá machucado, que é um cara muito bom também, Jonathan Allen. Então, é um setor que eu acho que é o que mais chama a atenção, todo mundo renovado, então é uma área que vai ficar durante muitos anos ainda com esses jogadores, já vem mostrando muito trabalho, e a tendência é que só vá crescendo cada vez mais. E do outro lado você tem, o que é muito legal é que você tem essa grande defesa de Washington de um lado, e do outro lado você tem o cara que acabou de ser o calor ofensivo do ano, né? Justin Herbert chegando pra sua segunda temporada no Chargers. O Chargers foi um time que não se reforçou muito, né? Acho que a principal contratação deles nessa intertemporada foi o Corin Linsley, que foi o melhor center da última temporada, né? Ex-Packers, acabou chegando pra suprir a saída do Mike Pouncey, né? Que joga, não joga, sabe? Eu não lembro nem se ele aposentou mesmo, se ele... Não, quem Sim. aposentou foi o irmão, não foi?
Não, os dois saíram ao mesmo tempo.
Aí, ó, beleza. Corey Linsley chega pra poder assumir essa posição, então a secundária, que já tinha sido começada a montar ano passado, eles reforçaram ainda esse ano, né? Trouxeram o Asante Samuel Jr. Via draft, né? Já tinha alguns nomes lá veteranos que vão contribuir bastante, né? Acho que o Chris Harris é o nome mais o nome mais impactante, que você vai falar assim. Linha defensiva muito forte e Justin Herbert, né, cara? Um cara que surpreendeu muita gente ano passado, mostrou muita qualidade e a tendência é que esse ano ele só cresça, né? Austin Eckler também foi um cara que a cada ano que passa ele vai tendo um papel cada vez maior dentro desse ataque, sendo um dos grandes running backs aí da liga, principalmente recebendo passes. Então, eu gosto muito desse confronto, um confronto pegado, assim. Mas olhando a situação dos dois times, esse cara, esse tá com aquela... Esse é o jogo jogo do empate. Sabe, esse jogo pra mim é o jogo do empate, mas eu vou arriscar uma vitória pra Washington porque é em casa e eu acho que essa defesa é muito boa, ela é muito, muito boa.
Pois é, é um jogo tão parelho que Vegas tá dando esse jogo, não tem favorito, sabe, o spread dele tá even. Eu vou ficar com Washington também, exatamente pelo fator casa. Eu acho que é um time que ele tem um piso mais alto hoje, e pra semana 1 o piso conta muito mais do que o teto, exatamente, sabe, então...
Com certeza.
Mesmo de com Washington. Mesmo com o Ryan Fitzpatrick e tal, sem grandes mudanças aí no futebol team.
Se você olhar que ano passado, com Dwayne Haskins uma parte da temporada, Tyler Heinicke na outra parte da temporada,
Tyler Heinicke e o Smith,
Kyle Allen, que foi o outro cara que assumiu lá um tempo também, pô, ainda assim você tem, pô, Terry McLaurin lá, que é um cara muito, tem muita qualidade, Antonio Gibson, sabe, esses caras, eu acho que esses jogadores são mais playmakers do que o quarterback em si, eles são playmakers, porque eles conseguem fazer a jogada acontecer, sabe? Então acho que isso também acaba dando uns pontinhos pra Washington nesse confronto.
Uhum. Vamos de Washington nesse caso. Pena que o Curtis Samuel tá questionável pra esse jogo. Era muito bom se ele tivesse inteirão, assim, em perfeitas condições. Daria mais dinamismo pro time. Bom, ainda nesse primeiro horário, o Indianapolis Colts recebe o Seattle Seahawks. Tá? Um jogo bem complicado. Tem muita interrogação aí a respeito do Carson Wentz, se ele vai conseguir jogar ou não. Aparentemente ele tá liberado pra jogar, mas não 100%. Então, o que é que você acha que dá nesse confronto?
Então, esse é um confronto interessante justamente por esse ponto, né? Se o Carson Wentz jogar, é outro jogo. É outro jogo, né? A gente muda o patamar. O time do Indianapolis Colts é uma das equipes mais bem construídas da NFL nos últimos anos, né? Desde a saída do Andrew Luck, na última temporada dele, o time já tinha construído uma bela linha defensiva. Foi justamente a temporada de calor do Quinton Nelson e do Darius Leonard, né? Que foram as duas primeiras escolhas do draft da equipe, e aí o Darius Leonard chegou pra arrumar a defesa, o Quinton Nelson chegou pra arrumar o ataque ali, a linha ofensiva. Desde então o Colts vai só evoluindo. Ano passado a linha defensiva do Colts foi muito bem, Justin Houston jogou muito bem, né, o próprio Darius Leonard fazendo muita pressão, trabalhando muito bem contra o jogo terrestre, foi a segunda equipe que menos cedeu pontos pra corrida, né, na última temporada, foi uma das melhores marcas da liga. Então, no geral, é um confronto que vai, ao meu ver, vai girar muito em torno das defesas, como as defesas vão se comportar, porque a defesa do Colts vai pegar um Russell Wilson com um ataque que praticamente não teve mudanças nas principais peças. É Russell Wilson, é Chris Carson, é DK Metcalf, é Tyler Lockett. Isso é um grupo que já tá jogando junto há um bom tempo, se entende muito bem, consegue fazer, mesmo sem linha ofensiva, consegue fazer as coisas fluírem, né? E do outro lado, você vai ter o ataque do Colts pegando essa defesa do Seahawks, que aos trancos e barrancos, às vezes entrega, às vezes não entrega, mas teve uma melhora se você for olhar em relação o que começou na temporada passada, porque fechou a temporada passada, a defesa melhorou consideravelmente. Mas aí entra o ponto principal: se o Carson Wentz não jogar, esse jogo fica muito a favor de Seattle, por uma questão ofensiva, defensiva, eu acho que até de equipe mesmo, do moral da equipe, né? Você traz um cara pra poder ser o seu QB1, aproveitar toda essa estrutura que você tá montando e ele machuca. O Quinton Nelson já vai estar fora desse jogo, ele não volta. O Carson Wentz é uma incógnita, então
se jogar, vai estar meio baleado o left tackle, porque ele teve Aquiles no playoff do ano passado, né?
Então é uma situação muito, muito complicada pro Colts. Esse começo de temporada eu acho que vai ser um pouco difícil pro Colts, enquanto todas essas peças não puderem estar juntas em campo. A sorte do Colts é que essa temporada tem mais vaga no playoffs agora e tudo mais, então a briga pra eles, se eles acabarem perdendo esse primeiro jogo, não é o fim do mundo, sabe? Porque esse é um confronto que vai ser muito importante, esse confronto direto com o Seattle, mesmo ele sendo de conferências diferentes. Seattle é um time que tá no topo, sabe? Uma coisa é você vencer, sei lá, o Bengals, outra coisa é vencer Seattle, sabe? Mas pra esse primeiro jogo, dadas as circunstâncias, eu vou de Seattle. Acho que Russo Wilson e companhia chegam bem fortes pra essa primeira semana.
Pro Colts, esse é um confronto interessante, assim, as forças dele batem bem com as fraquezas de Seattle, por exemplo. Esse ataque consegue render um pouco melhor em cima de uma defesa que tá se reajustando. Seattle não tem exatamente, por exemplo, uma linha defensiva fraca, mas tá substituindo os jogadores ainda, sabe? O KJ Wright, por exemplo, não tá mais lá. O Carlos Dunlap, que foi um dos destaques do ano passado, também não tá. Então, Seattle tá se rearrumando pra enfrentar essa linha ofensiva, por exemplo, que tá toda mexida aí do Indianapolis Colts, ou mexida ou não 100%. O Wentz deve ir pro jogo, mas mais baleado, então dá pouca expectativa. É um confronto bom pra Indianapolis, mas eu acho que dá Seattle, justamente porque na hora que você iguala muito as coisas, você tem que partir pro diferencial, né? E o diferencial de Seattle ainda é Russell Wilson, mesmo depois de tanto papo no começo da off-season dele talvez sair, você conseguiu tranquilizar a situação, manter o cara, e aí não tem muito como apostar contra ele, nesse caso. Meu palpite vai pra Seattle aqui. Bom, outro jogo que eu acho que é digno a gente passar bem longe, jogo de quarterbacks estreando pelas suas equipes, um jogo forte de lei do ex, Carolina Panthers recebendo o New York Jets. Então Sam Darnold já vai começar a vida no novo time, enfrentando seu time anterior. Você tem a estreia do Zach Wilson, você tem a estreia do Robert Saleh como head coach. É um monte de pequenas coisinhas pra você assistir, mas que formam um jogo que não é exatamente um dos melhores, né, Betânia?
Não é um dos melhores, mas eu acho que é um dos jogos que tem mais atrativos pra uma pessoa que gosta de NFL assistir, né? São dois elencos que estão sofrendo muitas mudanças. O Panthers chega, como você disse, estreia de Sam Darnold, acabou de sair do Jets, então já começa com essa lei do ex aí, né, podendo rolar. Eu particularmente quero assistir esse jogo pra poder ver o Sam Darnold fora de New York, né? A gente viu muito potencial no Sam Darnold, ele foi um cara que durante toda a carreira dele no college e dentro do Jets, a gente falava assim, será que não é o Jets que está capando ele? Será que é o Jets que está limitando ele? Puxando ele para baixo, sendo a âncora na carreira de Sam Darnold? E a gente vai poder tirar essa teima agora, né? Ele dentro do Panthers, um sistema que acho que favorece muito, principalmente para um quarterback que ainda tem muitos pontos a serem melhorados, né? O teto, a gente sempre fala, né? O teto do Sam Darnold sempre foi muito alto, a gente sempre olhou ele com um teto muito alto. Só que o piso dele talvez não seja tão alto assim pra NFL. O padrão mínimo que ele tem que apresentar tem que subir um pouco, e acho que o sistema de jogo de Carolina, com passes curtos, wide receivers muito explosivos, muito trabalho de play action, a linha ofensiva não é das melhores, mas já é muito melhor do que a que o Jets tinha no passado. Então, é um processo onde o ataque já estava bem encaminhado no passado, vale lembrar isso. O Ted Bridgewater fez um bom trabalho ali em alguns momentos. Se o McCaffrey não tivesse machucado, a possibilidade desse time ter conseguido mais vitórias seria bem grande. E defensivamente, muitos nomes legais foram surgindo, né? O Brian Burns, corner, o Jeremy Chin.
Jeremy Chin, safety?
Isso, corner, ó, safety, linebacker, né? O Chin, que foi um cara assim que veio via draft, teve um impacto muito grande já nessa defesa do Panthers. E é isso, né?
Mas tem corner, vai. J.C. Horn escolheu o número 8 do draft esse ano. Dante Jackson jogou bem no ano passado, tem boas expectativas. Você não tava muito longe também, não.
Então, assim, no geral, o time do Panthers, o foco ano passado foi reconstruir a defesa, e eles já começaram a fazer um bom trabalho. Matt Rhule já começou a implementar um pouco da filosofia dele ali, e agora eles vêm nessa próxima temporada, nessa temporada atual, pra poder mexer com esse ataque, né? Eu acho que agora vai ser o momento da gente poder ver o que o Rhule preparou pra esse ataque do Panthers. Do outro lado, você tem um Zach Wilson aí, muita gente falando muito bem do Zach Wilson, as performances dele na pré-temporada foram bem interessantes, algumas decisões erradas, normal, o cara é calouro, mas ele mostrou um potencial que talvez algumas pessoas tivessem ainda, não sei se esse cara aí é tudo isso mesmo, e eu acho que essa pré-temporada serviu pra mostrar que não, o Zach Wilson tem calibre para poder jogar na NFL, então vai ser um confronto bem legal. O Saleh tem uma característica que eu gosto bastante, que é de criar um conjunto, uma ideia, e executar isso independente de quem esteja em campo. A gente já viu isso na defesa do Niners, quando ele estava como coordenador lá, e eu quero ver como ele vai aplicar esses mesmos conceitos, se ele vai conseguir isso nesse time do Jets como um todo. Vai ser um confronto interessante, não falo para as pessoas passarem longe desse aí não, Dandan. Eu acho que vai ser um jogo bem legal, e vitória do Panthers.
Olha só, o Panthers, ele tá também mais um ano aí à frente do processo de reconstrução, né? Já não é mais um técnico estreante, embora seja um quarterback novo, vários setores do time já estão melhores, tá? Você citou bem o Brian Burns, é um baita nome a se observar. Esses dois jogam defensive backs, né? O Jeremy Chin, o J.C. Horn, também são dois baita nomes a observar e tal. Dito tudo isso, meu diferencial nesse jogo é exatamente essa expectativa de estreia do Jets. O Robert Saleh comandando, ele mexendo nos brios do Jets, eu acho que esse jogo vai partir para isso. Embora o Panthers tenha favoritismo, é um favoritismo bem pequeno, eu vou ficar com o New York Jets nessa partida.
Ô, louco!
Quebrando todas as expectativas e já saindo com 1-0. Imagina a loucura, já as pessoas pensou? Arrancando os cabelos, sabe? No puro brilho mesmo. A estreia do Zach Wilson também vai ser bem, bem interessante.
Faça uma bold prediction para Zach Zach Wilson?
Rapaz, eu acho...
Pra esse jogo.
Pô, 3 touchdowns.
3 TDzinho?
3 TDzinho na estreia.
Beleza. Tá. Boa estreia.
Totais. Entre passado e corrido e tal, dá total.
Justo.
Dá, vai ter trabalho. Não é exatamente fácil, mas eu acho que eu vou no meu instinto de apostar no Jets nessa partida. Minnesota Vikings, Cincinnati Bengals, é o jogo seguinte que a gente tem pra analisar aqui. E foram, coincidentemente, são dois times que há anos estão gritando aí por linha ofensiva, Betânia. Você acha que isso vai ser um fator pra esse jogo?
Cara, talvez as linhas ofensivas sejam um fator nesse jogo, mas eu acho que esse confronto tem um destaque maior, que é Burrow contra Cousins, sabe? Como que o Joe Burrow vai voltar depois de começar fazendo uma temporada muito boa e sofreu uma lesão, assim, trágica, né? O Bengals procurou mais novas armas pra ele, né? Tiveram a saída do AJ Green, mas trouxeram o Jamar Chase, colega do Burrow aí durante o college, um cara que ele já conhece, um cara que a gente sabe do potencial dele, mas que durante a pré-temporada, muitos drops, dentro do camp também, muitas situações que parecia que ele tava muito nervoso. Eu quero ver como esse ataque do Bengals vai funcionar. Linha ofensiva nenhum dos dois times tem. E se você parar pra pensar em questão de linha defensiva, o Bengals trouxe Trey Hockert, foi isso? Trey Hendrickson? Hockert, só. E o... renovaram com o Sam Hubbard, que tava fazendo um bom trabalho lá já há algum tempo. Então, a pressão vai... o Bengals tava precisando de mais pressão, eles focaram nisso, trouxeram nomes pra poder contribuir, fizeram movimentações, né, pra poder contribuir nesse setor, pra poder criar mais pressão no adversário. Enquanto isso, o Vikings teve a escolha de primeira rodada deles, né, que foi um linha ofensiva. Agora, o Rafão aí pode lembrar nós depois, mas eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas era um dos nomes mais bem cotados ali. Ainda o Vikings deu sorte que conseguiu pegar ele numa escolha tão alta, né? E o processo do Vikings é assim: o ataque já entrega, Dalvin Cook entrega, Kirk Cousins, vocês podem chorar à vontade, mas o Kirk Cousins entrega, Justin Jefferson aí em ascensão.
O que eu queria que Kirk Cousins entregasse era a carteirinha de vacinação, mas Christian Darrisson é o tackle que você tá procurando.
Obrigado. E do lado defensivo, é aquilo que a gente comentou no nosso episódio sobre a situação dos head coaches, né? Como que o Zimmer vai trabalhar essa defesa do Vikings? O que que ele vai trazer de novo? O que que ele vai implementar aí? Uma defesa que tava sem corner, né? Agora eles trouxeram aí Patrick Peterson, né? Vai até trocar de camiseta. Só vai fazer isso porque ele não vai ter que pagar os royalties, né? De trocar todas as camisetas do Arizona Cardinals, são número 21, ele não vai precisar fazer isso, né? Mas defensivamente, eu ainda acho que esse time do Vikings falta alguma coisinha. Então, talvez seja um jogo mais equilibrado do que ele aparenta ser no papel, né? Quando você olha os dois times, os históricos nos últimos anos, Vikings, Bengals, os Power Rankings e tudo mais, acho que o jogo vai ser mais equilibrado do que ele aparenta ser. E, cara, você fez uma bold no outro, vou fazer uma bold nesse, cara. Eu acho que o Bengalsão vai vir forte aí no primeiro jogo em casa, velho. Acho que o Joe Burrow vai vir com sangue no zóio aí, vai lançar um 5 touchdown nessa partida.
Ah, eu vou ficar com o Vikings nesse jogo, pela dose de experiência que eles colocaram na parte de defesa, né? A linha defensiva deles é um espetáculo, cara. Um espetáculo. Everson Griffin tá de volta, o Daniel Hunter, Michael Pierce, Sheldon Richardson, Dalvin Tomlinson. Um brabo pra enfrentar essa linha ofensiva que há tanto tempo a gente fala de Cincinnati. O Patrick Peterson pegou a camisa 7 em Minnesota, ou seja, ele vai novamente jogar de roxo com a camisa 7, que era o número que ele usava em LSU. Tem esse...
Sim.
Esse fator pessoal aí. A 7 de LSU Peterson era uma das mais vendidas do college football, tranquilamente. Então, é nesse fator experiência aí que eu coloco o Vikings à frente. Eu acho que o grande problema do time, que é linha ofensiva, eles vão conseguir contornar tranquilo neste caso. A gente falou tanto aqui do Patrick Peterson, então vamos pro jogo do Cardinals, que visita o Tennessee Titans. Tá, ainda estamos na faixa de primeiro horário da NFL. Qual é o teu prognóstico para essa partida?
Acho que de jogão, né? Um dos melhores jogos da rodada aí, com certeza. Um confronto de dois quarterbacks extremamente talentosos, características completamente diferentes, né? De um lado você tem o Kyler Murray extremamente móvel, ágil, que vai fazer passes em movimento, e do outro lado você tem o Ryan Tannehill, que, mano, o negócio dele é um play actionzinho ali, sabe? Só distribui. Não fica correndo muito, não. E ao mesmo tempo, cara, Julio Jones de um lado, DeAndre Hopkins do outro, AJ Brown de um lado, lado, Christian Kirk do outro. Então, assim, wide receivers rápidos, bons dos dois lados, bons quarterbacks, bons running backs, né? O Arizona Cardinals agora tá com um pacotão aí de running backs. É James Conner, é o Chris Edmonds e tem mais um, não vou lembrar agora o nome, mas são dois ataques, assim, que são muito, muito, muito explosivos. Muito explosivos. E aí vem o diferencial desse jogo, né? Você fala tanto do diferencial. Diferencial, pra mim, é a defesa. E aí, quando você pega pra olhar os dois times, de um lado você tem J.J. Watt, Chandler Jones. Beleza. Então, olhando no ponto defensivo, você vai ter de um lado J.J. Watt, Buda Baker, Chris Jones, Jordan Hicks. Você tem muitos nomes parrudos nessa defesa aí do Cardinals, que já não era das piores. Era uma defesa de altos e baixos na temporada passada. Do outro lado, você olha pro Tennessee Titans, eles perderam muitos nomes, né? Acho que o principal aí é o Casey, né? Que saiu da linha defensiva, um cara que, apesar de já veterano, ele tinha um papel ali grande dentro dessa defesa, né? É um cara que impactava, talvez não tanto em campo, mas a presença dele ali, né? E aí você começa a olhar assim, você fala, pô, será que essa defesa do Titans é boa assim mesmo, sabe? Você tem alguns nomes, a secundária eu gosto muito, já não de hoje, né? A secundária deles é muito boa. Trouxeram o Janoris Jenkins, né, pra suprir a saída do Adoree Jackson, que saiu, né, nessa temporada. Trouxeram o Elijah Molden, um corner no draft, pra também brigar por posição ali, trazer um pouco de velocidade pra esse setor. E, no geral, pra mim, esse é um confronto que a gente vai prestar muito mais atenção nos ataques. Eu não acho que o matchup seja tão favorável pro Titans, porque a linha defensiva do Cardinals é muito boa, a secundária do Cardinals é boa, e quais são os focos do ataque do Titans? Mas então, Dandan, como confronto, eu vou pegar um pouco do que você falou em relação ao Vikings e Bengals, eu acho que a experiência vai cantar muito alto aqui, e a gente já viu que esse time do Titans é um time que tá há muitos anos aí com o Vrabel, vai criando casca, é um time que tá parrudo, e ainda mais em casa, mesmo que o matchup não seja muito favorável, eu vou colocar um pontinho, uma voto de confiança aí no Titans, porque eu acho que essa experiência toda vai fazer a diferença no final, e eles vão tirar essa vitória.
Boa, eu fico aqui com o Titans justamente nesse fator de experiência. O Cardinals, embora seja um time que vai só colocando mais armas, eles não têm ainda essa estabilidade que o Cardinals adquiriu, que o Titans adquiriu. O Titans é, por exemplo, um time favorito de divisão, é uma vaga tranquila já nos playoffs da AFC. O Cardinals vai ter que brigar e brigar forte, não só pelo seu nível, mas também pelo nível dos adversários. A gente tá falando de divisão de Cardinals, continuaremos nela com o San Francisco 49ers indo até Detroit, enfrentando um cara que eles estão acostumados, inclusive, Jared Goff, agora é o quarterback dos Lions.
Ah, eu não vou me alongar nisso não, né? Ah, eu não vou me alongar não, cara. Eu não vou me alongar nesse jogo. Esse jogo não é um jogo que a gente precisa se alongar, né, cara? Sim, o que eu posso indicar para o fã de esporte, o torcedor do 49ers e os torcedores do Lions que vão acompanhar essa partida, ficar de olho em como esse ataque do Lions vai funcionar agora na mão do Jared Goff. Apesar de todo o elenco do Giants, ó, do Lions ser bem, assim, duvidoso, o jogo terrestre deles me agrada. E as opções de jogo terrestre bom, mas Jared Goff a gente sabe que pode dar jogo. Então, vale ficar de olho nesse jogo terrestre do Lions, como eles vão trabalhar, se vai ser uma coisa de West Coast, de passes curtos, que a gente sabe que o Goff entrega muito assim. Ele não vai errar esses passes curtos, ele é um cara que sabe fazer muitas screens bem, bubbles. Então, se o jogo terrestre encaixar, a gente pode ter algumas surpresas em relação ao Lions pro resto da temporada. Mas, ainda assim, pô, 49ers, a grande verdade é que 49ers só não foi mais longe na temporada passada por conta das lesões, né? Muitos jogadores-chave acabaram perdendo muito tempo, outros acabaram saindo da temporada, né? O Bosa, eu acho que é o principal, né? E, no geral, o time do 49ers é um time mais preparado, né? Já anos de playoffs, ano passado, acho que foi um ponto fora da curva, né? A temporada não tão boa do 49ers. E mesmo com o Garoppolo ainda titular, a gente sabe que a qualidade do elenco como um todo do 49ers é maior nesse jogo aí. Não tem nem o que discutir, né, velho? É 49ers na cabeça.
Sem caô, 49ers mesmo fora de casa. Pra Vegas é favorito e muito favorito. O Lions ainda nem é time nessa NFL. Não tem como apostar neles, não. Um jogo muito, muito mais interessante. Mas muito mais interessante. Um jogo típico de playoff de AFC nesse momento é o Buffalo Bills recebendo o Pittsburgh Steelers, Betânia. Esse é jogo com transmissão, inclusive, talvez seja o melhor desse horário aqui.
Olha, Dandan, o que eu vou falar desse jogo é assistam e eu vou deixar os comentários óbvios pra você, né? Alguém que manja muito mais do Steelers aí do que eu. Acho que você pode, tem mais gabarito pra falar desse jogo do que eu, mas recomendo, assistam, jogão.
Jogaço, o Bills, lógico, passa pelo Josh Allen, teve aquela breakout season no ano passado, não tem a menor expectativa de que ele tire o pé do acelerador, deve continuar sendo um dos baita times aí na temporada e na conferência e na NFL inteira, é um dos candidatos da AFC a Super Bowl, inclusive, tá? Não tem muito como apostar contra esse Bills, talvez o único setor que você não bata o olho e imediatamente confie seja a questão de pass rush, tá? Eles draftaram dois caras nas duas primeiras escolhas deles esse ano, entre eles o Gregory Rousseau, o AJ Epenesa, foi escolha de segunda rodada no ano passado, tá subindo aí pra essa questão. Então, todo o resto do time tá com muito talento mesmo, tá pronto pra jogar, enquanto o Steelers tá com muita gente nova, muita gente estreante. Será que o Steelers vai conseguir passar o jogo mais pelo Najee Harris correndo do que pelo Big Ben passando? E Big Ben passando, ele vai conseguir botar esse ataque pra funcionar? A defesa, a secundária tem nomes novos, o Akil Witherspoon chegou essa semana, a linha de linebackers tem nome novo, o Joe Schobert chegou aí no meio da pré-temporada, a linha defensiva tem suas questões, Alex Highsmith, Melvin Ingram vão conseguir fazer uma rotação que vai substituir o Bud Dupree, então tem muita pergunta ali ao redor dos Steelers, eu não acho que é exatamente um time ruim, tá? Por isso faz um jogão aqui, mas eu fico com o Bills aqui no palpite, partindo meu próprio coração, mas eu fico com o Bills. Você quer deixar um palpite?
Eu vou abraçar os seus comentários, mas pra você não ficar triste, eu vou falar que o Steelers vai ganhar pelo fator experiência do Big Ben, que quando chegar no finalzinho do jogo, não vai cometer não dá pra falar isso do Big Ben, né? Não, mas dá. Big Ben não vai cometer turnovers nesse jogo, pronto.
Philadelphia Eagles e Atlanta Falcons. A gente fecha o primeiro horário aqui. Betânia, o jogo é em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium, que agora é o único Mercedes-Benz.
Verdade.
Na NFL, né? Jalen Hurts estreando efetivamente como titular, abrindo a temporada como titular do Eagles. O Matt Ryan e sua experiência lá pelo Falcons. O que é que você acha que vem nesse duelo aéreo aqui?
Cara, o Jalen Hurts precisa se provar dentro da NFL ainda, né? Ele teve alguns momentos na última temporada, mas nada que desse muita projeção mesmo pra ele, né? Muita visibilidade, podemos dizer assim. E o time do Eagles tá num momento muito delicado, né? Técnico novo, quarterback novo. Ano passado o ataque já não tava funcionando muito bem, a defesa já não tava funcionando muito bem. Muitos veteranos, né? A ressaca do Super Bowl parece que nunca passou. Então, esse time do Eagles é um time pra gente ficar de olho, porque dentro mesmo da própria divisão dele ali, né? Ele não é um dos times que mais dá medo nos adversários. Acho que esse time do Eagles ainda tá um passo atrás nesse processo do rebuilding, sabe? Se você olha as equipes que estão em rebuilding, o Eagles, eu acho que ele perdeu o timing de fazer o rebuild deles. Eles tentaram fazer, não acabou não dando muito certo, né? E hoje eles estão ali num meio termo, né? Acho que ainda faltam muitas peças. Do outro lado, a gente tem um Falcons que perdeu o Julio Jones, mas ao mesmo tempo, eu acredito que o Matt Ryan, óbvio que é uma perda muito grande pro Matt Ryan, mas a gente já viu como ele desenvolveu um trabalho muito bom com o Calvin Ridley, então acho que em questão de wide receiver ele ainda consegue, o próprio Matt Ryan consegue explorar muito do que o time oferece pra ele, e eles trouxeram Pitts aí, né, no draft, escolha super alta, um investimento muito alto num cara que o Arthur Smith, né, que é o novo técnico deles, veio, ele era coordenador ofensivo do Titans, e a gente sabe aí nos últimos anos do Titans é correr, fazer play action e lançar pro tight end. Então, cara, a possibilidade do match dar bom, assim, cara, de dar green, é muito grande, sabe? Então, cara, ainda mais jogando em casa, eu sempre vou apostar no Atlanta Falcons em casa, porque, cara, é um dos times mais encardido e chato de jogar na casa do Falcons, é muito, muito, muito chato. Então, acho que pra esse confronto eu vou ficar com o time da casa, Matt Ryan e companhia, até porque o Matt Ryan é meu quarterback no Fantasy, eu quero que ele jogue bem mesmo.
fatores aí. São dois times de técnico novo também, né?
Isso,
o
Arthur exatamente.
Smith estreia em Filadélfia, o Nick Sirianni estreia... Desculpa, o Arthur Smith estreia em Atlanta, o Nick Sirianni estreia na Filadélfia. Tem muito fator. O Falcons tá entrando na descendente aí, porque não dá pra perder um nome como Julio Jones e achar que o time tá mantido, né? Tem que dar uma queda mesmo. O Eagles tá tentando retornar aí, começando a nova era com Jalen Hurts. Há até quem diga que não é exatamente a era de Jalen Hurts, não vai durar muito, que eles já estão pensando em próximo quarterback, eu acho loucura. Então, tem muito fator parelho aí nesse jogo. Na hora do parelho, você precisa tirar alguma coisa extra e o Matt Ryan vai ser o fator que eu vou colocar de desequilíbrio pro Falcons também. E o fato de jogar em casa também, né? Então, esses dois pontos aí me colocam como palpite pro Falcons. Vamos de segundo horário, Betânia. Outro time que mudou o naming rights aqui é o Chiefs, joga no Guerra Field at Arrowhead Stadium. Por que as pessoas fazem esses nomes duplos? Nome duplo de estádio, bicho. É um estádio que chama Ana Clara, sei lá. Pelo amor de Deus. O Chiefs recebe o Cleveland Browns, tá? Foi jogo de playoff no passado, foi jogaço de playoff no passado. São dois dos melhores times da conferência, quiçá da NFL hoje. O que é que você tá esperando pra essa baita partida?
Primeiro ponto que eu queria trazer aqui é, porra, NFL, me ajuda aí com esse calendário, né? Você botou vários jogos ruins no primeiro horário e deixou vários jogos bons no segundo horário. Pô, me ajuda aí, né? Mas, fora isso, assim, um jogaço, né? Um jogaço. Você já disse, o confronto do ano passado, 22-17 pro Kansas City Chiefs, com uma volta aí de 14 pontos do Browns na partir do terceiro quarto, pra realmente botar um gás animal no jogo. Quase conseguiram eliminar o Chiefs. E, como você já disse também, Nadan, são duas das melhores equipes da NFL. O Browns aí, com, do meu ponto de vista, o melhor elenco ofensivo da NFL, tá? Em questão de linha ofensiva, running backs, wide receivers, tight end, você pegar o conjunto todo, eu acho que tem o melhor elenco, tá? As peças mais interessantes, mais diversificadas. E do outro lado, a gente tem o Kansas City Chiefs, que é simplesmente o Kansas City Chiefs, né? Patrick Mahomes, Andy Reid e companhia. Esse jogo, cara, eu não consigo ver muitos pontos fracos nesse jogo, né? Vale ficar de olho se a defesa do Chiefs, como ela vai entrar pra essa temporada. Porque já não é de hoje, já não é de ontem que a defesa do Chiefs demora, sei lá, 7 jogos pra começar a entregar. Ela entrega, mas ela demora pra engrenar. E pensando que a gente tá no começo de temporada, eu acho que isso pro Browns é muito vantajoso, tá? Eu acho que Nick Chubb vai vir aí, cara, sedento pra poder passar o Derrick Henry em número de jardas e ser o running back com mais jardas terrestres na temporada, porque já faz um tempo aí que ele tá querendo fazer isso. É um cara muito bom, que tem um impacto muito grande nesse ataque do Browns. E, cara, que jogo difícil de apostar, mas... apostar contra o Kansas City Chiefs, contra o Kansas, jogando em casa, é loucura. É loucura, é tipo queimar dinheiro, né? Mesmo que seja o Browns e tudo mais, mas é aquilo. Eu vou falar que Chiefs vai ganhar, mas sem vantagem nenhuma, assim, sabe? É um jogo, pra mim, esse jogo é muito 50-50. O confronto nos playoffs do ano passado mostrou isso. Talvez a experiência do Chiefs de ser um time mais vencedor há mais tempo seja o ponto X aí pra esse confronto. Então, Chiefs em casa, experiência, espírito vencedor já há muitos anos. Acho que o Browns vai ficar um pouquinho atrás nessa, mas, cara, certeza de jogão.
É impossível apostar contra o Chiefs de Andy Reid e Pat Mahomes em casa. Tá? Vamos com Kansas City Chiefs. A gente pode aguardar grandes desempenhos do Browns em outros jogos. Nesse, apostar forte em vitórias deles em outros jogos, mas nesse não dá não. Chiefs e bem. É um baita jogo, tá? Vai ser parelho, mas eu fico com a vitória do Chiefs. Bom, a gente teria jogo em New Orleans nessa semana. O Saints recebe o Green Bay Packers, mas infelizmente, devido ainda aos efeitos do furacão Ida, já que estamos nos Estados Unidos, sobre a cidade de New Orleans, o jogo foi movido pra Jacksonville. Eles treinaram em Dallas, mas ficou melhor pra jogar em Jacksonville. Então, Green Bay Packers visitando o Saints em campo neutro, Betânia.
Cara, esse jogo, em situações normais, mas já seria muito complicado pro Saints, né? A intertemporada foi muito dura, né, pro time. Perderam muitas peças, gastou muito dinheiro. Pô, o Saints acabou de fazer uma troca pelo Bradley Robb aí, que, velho, sério mesmo, os caras fizeram a magia financeira. O cara custa 8 milhões, mexe aqui, mexe ali, saiu por 1,5 milhão aí. Mas o elenco, o Saints hoje, eu acho que o grande X aí do Saints é que o Saints tá bagunçado. A casa precisa ser colocada colocado em ordem, sabe? E James Winston vai ser o titular, ok. Em situações normais, esse já não seria um jogo favorável pro Saints, até porque, mano, o adversário Packers, atual aí finalista de conferência, MVP Aaron Rodgers na equipe, uma das melhores equipes aí nos últimos 2 anos da NFC como um todo. E aí você pega esse cenário, essa equipe pra enfrentar, e aí você pensa, como você já disse, a logística que o Saints passou nesses últimos dias, viajou, pô, tava em New Orleans, aí foi pra Dallas, aí de Dallas teve que ir pra Flórida, sabe, saiu do Texas, foi pra Flórida, você faz umas viagenzinhas, é isso, querendo ou não, cansa, é, a gente sempre comenta isso, né, jogar em casa evita...
E quando resolve.
Tá.
Vamos lá, Matt, qual é o teu palpite aí pra esse Packers e Saints?
Então, cara, no geral, mesmo se a situação do Saints estivesse normal, né, sem todos esses problemas de logística que eles tiveram, eu acho que o Packers seria favorito, né, até pelo que o Packers vem apresentando nos últimos anos, e acho que toda essa instabilidade aí na posição de quarterback titular, mas tudo isso que aconteceu extra-campo, né, do furacão, locomoção e tudo mais, isso acaba prejudicando muito, né, a gente já falou isso várias vezes, jogar em casa é muito, tem um diferencial muito grande, você viaja menos, não dorme em hotel, consegue descansar melhor, sabe, às vezes você tá perto da sua família, então jogar em casa é sempre uma vantagem, né, e aí o Saints já chega perdendo esse primeiro mano de campo, é uma situação muito complicada pra eles, então vitória do Packers, até pelo que o Packers vem apresentando nos últimos anos mesmo, acho covardia apostar contra o Packers nesse confronto.
Perfeitamente, é isso, todos os, não tem como apostar pro Saints aqui nesse jogo, nem em casa, nem fora, nem em campo neutro, não dá, é Packers, e é Packers tranquilo. Um jogo que é muito mais parelho é Denver Broncos e New York Giants, Betânia, o jogo é no MetLife Stadium, em Nova York / New Jersey, o que é que você acha que sai desse jogo aí?
Então, Dandan, esse já é um confronto que, assim, eu passaria longe, mas eu tenho muita curiosidade de ver o que vai acontecer, porque Ted Bridgewater vai ser o quarterback titular do Broncos, então já vemos uma mudança considerável aí, ainda mais pensando no quanto insistiram no Drew Lock, né? E do outro lado você tem o Daniel Jones, que precisa muito se provar, muito se provar, então acho que ele vai vir com muita sede, né? A gente finalmente vai conseguir ver Barkley e Daniel Jones, acho que com pré-temporada, com experiência juntos, ambos não são mais calouros, sabe? E podendo trabalhar realmente junto esses dois, eu acho que é uma dupla que pode colher bons frutos. Teve a chegada do Kenny Golladay, então o Giants defensivamente já tinha ajeitado muito a casa no passado, o Bradberry, Martinez, companhia ali, Lawrence, fizeram uma boa temporada em 2020. Ofensivamente o time foi bem ruim, trouxeram mais peças pro Daniel Jones poder trabalhar, a volta do Barkley, a linha ofensiva ainda é um problema muito grande, né, mas no geral eu acho que são dois times que estão, assim, problemas, sabe, tem problemas, tem dúvidas, mas elenco por elenco, jogador por jogador, nesse comparativo direto, eu acho que a vitória vai pro Denver Broncos. Porque eu acho que a defesa do Broncos é tão boa quanto a do Giants. Ofensivamente, eu acho que o Broncos tem peças interessantes e que na mão do Bridgewater podem render muito mais do que estava rendendo na mão do Drew Lock. Então eu vou de Denver Broncos nesse palpite aí.
É, cara, seria um jogo fantástico, excepcional, se a gente tivesse, e eu nem tô contando se a gente tivesse astros de quarterback. Você há de concordar, por exemplo, que o Eli Manning não era um quarterback de elite, que o Broncos já teve outros quarterbacks mais abaixo aí da média, mas fossem regulares. Se a gente tivesse quarterbacks assim, já seria um jogaço. Mas com Daniel Jones e Teddy Bridgewater, não tenho expectativa absolutamente nenhuma. Eu vou ficar nessa partida com Denver, porque eu acho que a defesa dele eles pode render mais do que a defesa do Giants. Tá? Tem aí a estreia do Kenny Golladay, tem Kadarius Toney chegando, a gente pode ver por Denver um Bradley Chubb com o Von Miller. Então, são pequenas coisinhas se você realmente quiser assistir, mas esse é aquele joguinho que tem cara de programação de pontuação bem, bem baixa. Bom, quem tem mais juventude entrando aí nessa história é o próximo jogo que a gente tem, confronto da AFC East, AFC Leste, New England Patriots recebendo o Miami Dolphins. Dolphins ganhou o direito de não jogar no inverno em Foxborough. E o que é que você acha que vai rolar na estreia do Mac Jones, Betânia?
Eu tô bem ansioso pra ver esse confronto. O Dolphins foi muito bem na temporada passada, assim, a gente não pode negar, né? A evolução que esse time deu, o salto que esse time deu da última temporada de 2019, né? Pensando 2018, 2019 pra 2019, 2020, foi muito grande. E o time quase pegou playoffs, né? E do outro lado a gente viu um Patriots que sofreu muito com os holdouts dos jogadores, né? Causa nobre aí, totalmente justificável, a galera optou por não jogar. E o elenco que ia pra campo era, vamos falar a real, que era bem mais ou menos, né? Apesar da defesa em alguns momentos ter aparecido, ofensivamente o time era bem, bem ruim, né? Faltavam muitas peças, faltava um elenco mais qualificado na primeira temporada da equipe sem o Brady. E a gente vê agora, nesse segundo ano já, né? Depois de uma tentativa com o Cam Newton, acabou não dando certo, ele ainda brigou por posição durante essa intertemporada, mas o Patriots se mexeu muito, trouxe muitas opções, Hunter Henry, Jonnu Smith, Kendrick Bourne, o Aguilar. Então, assim, fora os nomes que voltaram pra defesa e que reforçaram, né? O Hightower voltou, eles trouxeram o Matt Judon. Então, assim, o Patriots sempre teve times muito competitivos e elencos muito competitivos. A temporada passada foi realmente uma temporada fora da curva. Foi uma temporada de adaptação pro próprio Patriots. Então, eu não consigo ver mais o Patriots do ano passado. Nem no papel, nem em campo. Eu acho que é uma outra equipe. A gente tem que esquecer o que foi o Patriots do último ano. E jogando em casa, jogando em Foxborough, o time é muito forte, né? Jogando no Gillette Stadium, o time é muito forte. Então, acho que, né? Ficou subentendido, né? Acho que ficou bonito.
Isso vou... Rapaz, eu vou dar esse voto pra Miami mesmo fora de casa. Pelo simples fator de continuidade. O Patriots é um time que tá reformando aí. Você citou aí um monte de jogadores estreando, você citou um monte de jogadores retornando nessa temporada de opt-out. Enquanto Miami tem alguns setores reconstruindo, você precisa ver o amadurecimento do Tua, mas enquanto Tua você espera um amadurecimento, você tem um quarterback estreante do outro lado. Eu acho que as pequenas vantagens vão pro Dolphins. O que seria uma coisa de louco ver um discípulo de Bill Belichick ganhando na casa dele. Seria maluquice, mas eu vou aqui, no puro instinto, votar em Miami Dolphins. Um Sunday Night Football, chegamos pra zona de prime times. O Los Angeles Rams vai receber o Chicago Bears. Então, o primeiro jogo do Sunday Night Football é no estádio do Super Bowl 56, Betânia.
O palco do Super Bowl, né? E que palco, né? Que belo palco, na verdade. E assim, esse jogo, o primeiro prime time, né? A gente considera esse o primeiro prime time da temporada ou o jogo de hoje é o primeiro prime time da temporada?
O jogo de hoje é o primeiro prime time da temporada.
Bom, o primeiro prime time da temporada que importa, né? Não, vamos dizer assim, o primeiro prime time clássico, assim pode ser? Old school.
Você tá se enrolando pra não dizer nada, pô.
Tá bom, vamos lá. Cara, esse primeiro Sunday Night traz um confronto bem legal, porque foram duas equipes que foram pros playoffs ano passado em situações bem diferentes, né? O Bears foi ali no finalzinho, muito não pra ser protagonista, enquanto o Rams vinha numa crescente, melhor defesa e tudo mais. E o que eu vou analisar nesse primeiro jogo? Andy Dalton, não tem como, né? O Neg bancou, e mente, o cara vai ser o
titular?
O titular, né? Provavelmente não, pronto. O cara vai ser o titular, né?
Você já bancou? Acabou de dizer o motivo do meu palpite ser o Rams nesse jogo.
O Neg tá de
sacanagem botando Andy Dalton, porra. Ninguém quer ver o Andy Dalton jogando.
Então, eu acho que ninguém quer ver o Andy Dalton jogando, mas talvez seja a melhor coisa que o Bears possa fazer nesse momento.
Ah, para, Betânia, para. Cara,
não existe,
bicho. Bicho, desde que o Mahomes deu certo com esse negócio de fica um ano no banco aprendendo e depois joga, ninguém mais quer colocar calor titular. Ou você tá no mato sem cachorro, é o Jaguars, é o Jets. Porra, o grupo do Jets não tem nenhum quarterback que já tenha jogado um snap na NFL, sabe? Aí não tem jeito, você bota o calor mesmo. Mas, pô, desde que o Mahomes fez isso, agora todo mundo quer botar um ano no banco, cara. Bota pra jogar, bicho. Teu emprego tá em jogo, deixa o moleque. Para.
Não, eu entendo o que você quer dizer com isso, Daniel, mas assim, talvez ainda realmente não seja o momento do Fields. Ele fez vários passes bonitos, realmente jogou e tudo mais e tal, mas cara, primeiro jogo da temporada, ele vai pegar a melhor defesa do último ano. É uma porrada. Apesar dos pesares, o Dalton é um cara que tem experiência e a gente já viu ele entregar. E a gente já viu ele entregar, pelo menos num nível razoável, sabe?
Sim, por muitos anos a gente teve a linha Andy Dalton de quarterbacks, né?
Sim, o Andy Dalton era o padrão do razoável, né? No mínimo que a gente espera é que o Andy Dalton vá render, assim, vá levar o seu time, sei lá, para 8-8, né? No caso agora, sei lá, um 9-8. Mas eu acho que o fator mesmo nesse jogo se chama Matthew Stafford. Porque eu acho que o Matthew Stafford, ele vem com um gás, um combustível pra poder amassar todo mundo que ele vê na frente. Assim, colossal, sabe? Tipo assim, finalmente estou numa equipe competitiva, aqui eu realmente posso ganhar. E cara, eu sempre falo isso, o efeito Tannehill nessa liga, agora, velho, a gente vai ver muito isso. Do mesmo jeito que eu acredito que o Goff possa ser uma boa escolha pro Lions e um bom quarterback pra esse novo começo, por conta das limitações... Muito louco isso, né? Por conta das limitações do Goff, talvez ele seja o melhor quarterback pro Lions hoje. E o Stafford, tudo que ele já apresentou na carreira dele, ele talvez seja o melhor quarterback pro Rams hoje. Então, eu tô com... Na verdade, eu tô com muita dó dos torcedores do Bears aí, porque eu acho que o Stafford e companhia aí vão vir, cara, amassando. Vão vir, assim, com sangue no olho pra, cara, passar por cima de todo mundo. Acho que é um desejo mútuo aí dessa equipe, em vários aspectos, em vários setores. Então, cara, Los Angeles Rams aí, fácil, fácil.
Los Angeles Rams, fácil, fácil. Tô tranquilo, tranquilo. E olha que são dois times de playoff, tá? Da última temporada, a gente não pode esquecer. Mas tô super tranquilo com o Rams nesse jogo. E o último desta rodada, Monday Night Football, Betânia. Baltimore Ravens indo ao Allegiant Stadium em Vegas pra enfrentar o Raiders.
Cara, eu gosto muito desse confronto. Eu acho que o Giants... Giants, as ideias. Eu acho que o Raiders é um time muito interessante. Eles têm pontos muito fortes, pontos muito duvidosos, né? Ofensivamente, eu acho que a equipe tem muito potencial, mas acaba não entregando muito por conta do Joe Gruden, porque ele é meio maluco, né? Não acho que seja tanto culpa dos jogadores. Defensivamente, a equipe se reforçou, trouxeram agora o KJ Wright também, né? Pra poder dar uma melhorada naquele grupo de linebackers. Que é muito louco isso, né? Porque era um grupo de linebackers muito bom, mas assim, simplesmente não deu certo, né? Lirilton, tinha um outro que era do Bears lá, e alguma coisa Skovic, assim.
Nick Kwiatkowski?
Capaz de ser esse daí. Mas esse time não engrena, sabe? Sempre parece que falta trocar o técnico pra esse time engrenar, essa que é a grande realidade. E do outro lado a gente tem um Ravens que, putz, cara, perdeu dois running backs, assim, do dia pra noite.
Mano,
e ainda perdeu o Marcus Peters, né, cara?
3 em 12 dias.
Eles perderam o Gus Edwards, perderam o J.K. Dobbins.
E o J.K. Dobbins.
E o Justice Hill, né? Vão trazer o Le'Veon Bell agora, né? Assinou pro practice squad, mas só uma questão de formalidade mesmo, até o cara pegar um pouco do playbook, que é uma adição muito boa.
O lance de practice squad é pelos testes de Covid. Todo jogador, entendi, transferindo, ele tem que ficar um período ali isolado.
Ah, é verdade, rolou isso com o Dez Bryant ano passado, eu lembro disso. É um procedimento que ficou na última temporada, né?
Eles trouxeram o Devonta Freeman também e tá o mesmo rolê. Ele entra pelo practice squad e passa um tempinho até poder subir.
Então, e aí, cara, você olha pra esse time do Ravens, pensando que a base desse time, já há 2 anos, desde que o Lamar estourou, a base do time, desde que o Lamar apareceu e assumiu a titularidade, é correr, né? Isso não é novidade pra ninguém. Esse time aí é moldado em volta do jogo terrestre. Você perde 3 running backs. A coisa começa a ficar feia. Quero ver como que esse time vai agir ofensivamente. Essa que é a grande incógnita na minha cabeça. Defensivamente, o Ravens, assim, mesmo com a saída do Marcus Peters, o Matt Judon saiu, o Ravens defensivamente há anos é um sistema ali que o Harbaugh criou, que, cara, quem entra joga e é isso, sabe? É um sistema que funciona. Mas ofensivamente, depois de perder tantas peças importantes, eu realmente tô meio, cara, como que esses caras vão atacar agora? Se o Lamar se quebrar, acabou o jogo, sabe? Acabou a brincadeira, velho. Porque ele vai fazer o quê? E aí fica essa dúvida, né? Essa incógnita de como esse time do Ravens vai se portar agora sem running backs. E do outro lado, você tem um time que é uma grande incógnita, né? Uma incógnita gigantesca, que é o Raiders, porque você nunca sabe o que esperar desse time do Raiders. O que se ele vai entrar numa semana onde o Derek Carr vai lançar 4 touchdowns e tudo mais, ou se é, mano, uma semana onde o Raiders vai fazer tudo
meio maluco e tomar chumbo, sabe? É realmente uma incógnita, porque eu tô muito, 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 muito descrente nesse ataque do Ravens depois de toda essa situação, sabe? Tô realmente muito descrente, cara, porque a situação pra eles tá muito difícil, velho. Tá muito difícil. É muita perda, muito rápido, e mesmo que você consiga trazer um cara que tenha qualidade, que possa suprir esse espaço, até pegar o ritmo, tudo mais, tal, tem esses protocolos do Covid, como você disse, então a situação ofensiva pro Ravens agora vai ser uma pra gente ficar de olho pra essa temporada.
É, no entanto, eu acho que eles perderam no ataque na posição que é mais fácil de adaptar de todas, que é running back, sabe? É, não é à toa que a turma diz que é descartável, é porque um cara que chega num ataque geralmente não encontra muitos problemas pra entender como é que funciona e cumprir bem o papel dele. E eles estão trazendo jogadores que já mostraram alguma coisa na NFL, que não estão destruídos pra NFL, que são o Bell e o Devonta Freeman. Eu acho que tá tranquilo pra uma vitória do Ravens, uma vitória de Baltimore, mesmo fora de casa. Eu acho que o piso deles é bem mais alto do que o piso do Raiders, sabe? E, de novo, como a gente disse, piso faz diferença na semana 1. Então, pra gente fechar esse programa aqui, meu amigo Pedro Betânia, só lembrar as transmissões para o Brasil. Já tá rolando, enquanto a gente grava, o, entre aspas, Thursday Night Football de abertura, né? Buccaneers e Cowboys. A gente tem no domingo o primeiro horário, 2:00 PM, Steelers e Bills na ESPN 1 e Seahawks e Colts na ESPN 2. Browns e Chiefs vai pra Fox Sports, enquanto Packers e Saints vão pra ESPN. Sunday Night Football, Bears e Rams também na ESPN, Monday Night Football, Ravens e Raiders, também na ESPN. Esse ano a gente não tem a rodada dupla de Monday Night Football, ela foi deslocada, acho que para ter mais um jogo no sábado, ou um rolê desses aí, nessa semana extra. O que é que você indica pro nosso ouvinte acompanhar nessa semana?
Cara, do primeiro horário, eu acho que o jogo pro nosso ouvinte ficar de olho é o Jets contra Panthers. E aí, como eu vou ser safado, né, porque é isso que eu sou um safado, eu vou indicar também o Patriots e Dolphins, que além de ser um jogo divisional, é a estreia do Mac Jones, é a estreia do Tagovailoa como titular absoluto, né? Então vai ser um confronto bem legal ali, Flores contra BB e tal, vai ser bem legal.
Boa, eu vou ficar com Bills e Steelers, né? É jogo com cara de playoff no primeiro horário. Pro segundo também não tem como fugir de outro jogo de playoff, que é Chiefs e Browns, bicho. Eu vou jogar fácil nessa semana 1 pra não me complicar, não ter muito problema. Então é isso, Betânia. Ficamos por aqui essa semana. Espero que você, amigo ouvinte, tenha gostado. Espero que você acompanhe as nossas transmissões ao vivo e nos vemos na semana que vem, já comentando a primeira rodada de NFL. Que gostoso saber que a NFL voltou. Grande abraço pra todos vocês e até lá.